Muito boa tarde. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. O primeiro ponto, a primeira parte dos nossos trabalhos, respeita a uma audição da Associação para o Planeamento da Família, que está aqui representada pelo seu presidente, o Dr. António Filhó, e a Dra. Alice Frade, que vamos ter a oportunidade e o gosto de ouvir sobre os contributos que Portugal tem dado, incluído o Parlamento Português, sobre a matéria que constitui o objeto central da associação e que constitui, naturalmente, a razão de ser desta audição, uma vez que quiseram ter o gosto de nos dar as suas impressões sobre as temáticas em causa e o contributo do Estado português nesse domínio e uma avaliação da situação existente. Por isso, agradecendo a presença dos membros da direção da Associação para o Planeamento da Família, eu dava de imediato a palavra ao Sr. Doutor, como entender, pela ordem que entender. Faça o favor.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os presentes. Portanto, eu venho falar nesta comissão em nome da Associação para o Planeamento da Família por um lado, reforçar algumas ideias no âmbito do trabalho que nós temos desenvolvido nacionalmente e em termos também da Associação a nível da cooperação, e da necessidade também de contemplar algumas medidas nesta área, utilizando os dados que nós temos e de facto, a forma como nós, em Portugal, temos, de alguma forma, desempenhado o papel de um papel preponderante e exemplar do ponto de vista dos indicadores na área da saúde materna, da saúde infantil. Eu queria com isto dizer no início, que vou falar durante pouco tempo, depois, portanto, a doutora Alice Frade apresentará as nossas propostas, mais digamos que na especialidade. Queria começar por dizer que, no contexto atual político e económico, muitas vezes nós temos que ser bastante seletivos na forma como orçamentamos os gastos nos diversos setores da ação do Estado. E na área da cooperação e na área do desenvolvimento, gostava de chamar a atenção para o facto de Portugal ser, digamos que um case study, representar um caso de sucesso desde os anos 70 na área das políticas de saúde materna e de saúde infantil. E numa altura em que muitas vezes nos discursos públicos, nos discursos oficiais e menos oficiais, existe alguma negatividade relativamente e alguma falta de autoestima relativamente àquilo que o nosso país representa e aos feitos que nós temos conquistado nos últimos 40 anos, eu queria chamar a atenção para o facto de, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, que contempla três níveis de indicadores, alguns económicos, outros na área da educação e outros na área da saúde, contempla, por exemplo, na área da saúde, ou privilegia na área da saúde, as questões relacionadas com a esperança de vida à nascença. Acontece que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e muitos investigadores e pensadores nestas áreas da saúde, consideram que a sustentabilidade de um sistema de saúde tem na saúde materno-infantil e, portanto, na mortalidade infantil e na saúde materna, indicadores que de facto são fundamentais para revelar a saúde desse mesmo sistema. E, se calhar, se por acaso o Índice de Desenvolvimento Humano contemplasse essa vertente como a vertente referencial na área da saúde, em vez de contemplar a esperança de vida à nascença, nós teríamos, ao longo da nossa história, sempre estado alguns valores mais acima daqueles que temos estado. Ora, queria chamar a atenção da importância de manter e garantir algum investimento e alguma afetação considerável de recursos na área da cooperação e do desenvolvimento para continuarmos, por um lado, com a execução da resolução 71/210 procurar também continuar no cumprimento dos objetivos, do cumprimento dos quarto e quinto objetivos do desenvolvimento do milénio. E queríamos também chamar a atenção que, apesar de nós termos feito uma série de conquistas, somos, do ponto de vista da nossa facilidade, de alguma forma, de acesso à comunidade, às comunidades lusófonas, um interlocutor privilegiado, e queremos dizer que esses países não partilham dos nossos indicadores de sucesso, muito pelo contrário. Os países africanos de língua oficial portuguesa apresentam indicadores muito preocupantes na área da saúde materna, na área da mortalidade infantil, na área da assistência, por exemplo, no parto, na área, por exemplo, do contágio por ISTs e por VIH. E Portugal tem toda a vantagem, quer do ponto de vista da sua imagem interna e na sua imagem para o exterior, de continuar a intervir nessa área e desempenhar um papel preponderante no sentido de contribuir para que estes indicadores nesses países possam, de facto, ser melhores e garantir uma melhor saúde, não apenas das pessoas que vivem nesses mesmos países, mas na própria saúde, o próprio sistema nacional de saúde desses nossos países, desses nossos aliados tradicionais. E não queria dizer muito mais, porque agora na especialidade eu passaria, digamos que, a explicitação do resto à doutora Alice Frato. Obrigado.
Alice Frato, faz favor.
Tenho a palavra. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu queria, de facto, recuperar, além de agradecer o nos terem recebido, recuperar esta última questão que o doutor António Filhó disse, que era a importância que foi, do ponto de vista até internacional e para a imagem de Portugal, o facto de, em 2010, a Assembleia da República, por unanimidade, ter uma resolução específica em matéria de cooperação sobre os Objetivos 4 e 5 do Desenvolvimento do Milénio. Como sabemos, Portugal tem há alguns anos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio como rede de atuação da sua política externa, nomeadamente da política de cooperação, mas, apesar desta rede, apesar desta referência, sistematicamente esquecemos esta mais-valia, este case study, este know-how português em matéria dos ODM 4 e 5. O que é curioso, uma vez que o Parlamento Português tem a funcionar desde 2010, e é com muito gosto que eu vejo aqui três parlamentares que integram esse grupo, tem a funcionar desde 2010 o Grupo Parlamentar Português sobre Cooperação e Desenvolvimento, que tem, de facto, tido alguma ação também nesta matéria. O que tem acontecido nos últimos anos é que o facto de Portugal esquecer a saúde materna, a saúde infantil, a saúde reprodutiva, a saúde sexual e reprodutiva, o planeamento familiar, nas suas políticas de cooperação, tem dado origem a que o investimento que se faz, como dizem os nossos colegas em Angola, ou em Moçambique, ou na Guiné, é um investimento para a cova. Porque construímos hospitais, pomos médicos, etc., mas depois prevenção, assegurar a prevenção, assegurar que não há reinfecções, assegurar que os partos são seguros. Só há dois projetos, de facto, que Portugal teve na área da cooperação que deram sucesso. Um foi o projeto de trabalho com São Tomé e Príncipe da Unidade Móvel de Saúde, e outro foi um programa que devem ter acompanhado, até que feito pela RTP, na altura, foi através de um protocolo entre a RTP, o SNEC e o então IPAD com as Nações Unidas na Guiné-Bissau, que foi a construção e a reabilitação de blocos de parto e de hospitais. Porque é muito fácil construir hospitais, mas eu não sei quem se conhece o terreno, mas eu frequentemente encontro hospitais de última geração, com toda a tecnologia montada por cooperações de vários países, mas depois, quando toca a funcionar, não funcionam, porque não há água e não há luz. E isto são questões essenciais para pensar no que é a cooperação. O que nós temos assistido nos últimos anos, no contexto de Portugal, é que nós tivemos estes bons exemplos. Houve aqui alguma alavancagem, alguma esperança. Aliás, Portugal passou de ser um país que dava 20 mil euros ano para o NFPA para dar no último ano cerca de 300 mil euros. E isto passou-nos apenas, do ponto de vista da imagem, de país contribuinte para um país grande doador. E isto foi muito importante do ponto de vista da promoção da própria imagem de Portugal no mundo. Curiosamente, porque se não fosse também isto, os fóruns internacionais em que Portugal participa nesta matéria são muito poucos, de facto. E isso é algo que nós gostaríamos também muito de chamar a atenção. Preocupa-nos, sobretudo nos últimos, o que está a acontecer, que, embora seja dito que a política de cooperação portuguesa é uma política de Estado, o que nós identificamos é uma não política. Identificamos como uma não política porque nós temos a senhora Presidente do Instituto Camões a dizer que as prioridades da cooperação portuguesa, ou que a cooperação portuguesa vai assentar sobretudo em três áreas: no ambiente, na saúde e na educação. Vemos todos os documentos falar sistematicamente de ambiente, vemos falar de educação acima de tudo ligado à promoção de português, mas na saúde não vemos nada. A única questão que vimos ao nível da saúde foi a integração do Instituto de Investigação Científica Tropical na estrutura do Camões, e não sabemos exatamente o que é que isso tem depois a ver com os programas ou com a prioridade dada à saúde. Por outro lado, têm estado a ser acordados os chamados PICs, ou assinados alguns PICs. Outros ainda não se conhecem, mas era muito importante que nestes PICs houvesse uma leitura da realidade dos países. Porque, eu não quero aqui fazer nenhum plágio, mas como sabemos, os três pilares do desenvolvimento, aliás, que foram referidos pelo Primeiro-Ministro na cimeira do Rio Mais 20, são o ambiente, a economia e a área social. O que nós temos assistido no contexto da cooperação portuguesa é um esquecer por completo do pilar social. E sem o pilar social não há economia que nos valha. Porque a economia também tem a ver com as pessoas e as pessoas devem ser, teoricamente, o centro da decisão e o centro da atuação. Tivemos muita pena que Portugal, e isto era algo que nós achávamos que era muito importante que o Parlamento acompanhasse, que Portugal não tivesse estado presente e que não tivesse dado sinais relativamente à Cimeira do Milénio, à Cimeira do Planeamento Familiar que aconteceu em Londres. Estiveram presentes quase todos os países europeus, houve compromissos assumidos, houve uma visibilidade relativamente a alguns dos países que são tradicionalmente os parceiros da cooperação portuguesa, estavam os grandes doadores, entre eles a Fundação Bill Gates, e de Portugal nós não ouvimos falar. Isso foi muito importante que na altura o único apoio que houve por parte de Portugal foi uma nota de imprensa assinada por um conjunto de parlamentares do IPP-SPD que referia à importância dessa mesma cimeira. Simultaneamente, Portugal, além de se ter afastado desta ligação, afastou-se também, por exemplo, dos novos mecanismos de financiamento na área social, na área da saúde, que existem no contexto das Nações Unidas. E era muito importante recuperar-se isso. Há uma coisa que nós às vezes dizemos, que peço que não me levem a mal, porque sou eu que o digo, é que era muito bom que nós assumíssemos a segurança humana como qualquer coisa que não tenha apenas a ver com exércitos, com militares, com polícias, etc. A segurança passa pelas pessoas. E a saúde é um fator determinante para a saúde e para o bem-estar das pessoas. E nós não podemos dizer que somos um país que apoia a promulgação dos direitos humanos e que tem todo um discurso muito assertivo e muito consistente relativamente à saúde materna, se nós continuamos, no contexto daqueles que são os nossos parceiros e sendo um case study nesta matéria, assistir diariamente ao que acontece nos países lusófonos. As mulheres morrem sistematicamente. Eu acho que só quem nunca viu uma mulher morrer ao fim de 7 horas de desvair de sangue, porque não havia um médico ou uma enfermeira ali ao pé, é que pode ficar indiferente a estas realidades. Obviamente que isto acontece em muitos países, mas se nós falamos da lusofonia e falamos das nossas relações históricas, meus senhores e minhas senhoras, ponham a saúde materna, a saúde das mulheres, a saúde das crianças, na vossa ordem do dia, no vosso trabalho direto na área da cooperação. Porque isto é cooperação. E já agora, coloquem, era muito bom que estes temas fossem colocados nas primeiras rondas de perguntas, quando cá veio o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro de Estado, porque sistematicamente os temas da cooperação passam para uma segunda ou para uma terceira ronda e nós ainda não ouvimos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falar de cooperação. E esta, de facto, como tem sido dito, é uma política de Estado, e sendo um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, era importante que este tema fosse colocado. Depois acho que Portugal se está a esquecer de algumas coisas e isso para nós é um bocadinho dramático, que é 2015 foi ontem, não é? Se 2015 foi ontem, o nosso compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio está um bocadinho aquém daquilo que era desejado, também percebemos a questão da crise, mas estão a acontecer em termos internacionais, não só envolvendo governos como parlamentos, como sobretudo muita gente da sociedade civil, das universidades, os debates pré e pós 2005. Vai haver uma nova ordem relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E era muito importante que nós víssemos o Parlamento português, que nós víssemos o governo português participar destes debates. E isso não tem acontecido. E a participar dos debates com noção da tal sustentabilidade das políticas. Curiosamente, Portugal tem esquecido, pelo menos nos últimos tempos, eu acho... Desculpem, mas é que quando começam a falar, depois eu não consigo. Uma das coisas que tem acontecido também, curiosamente, é que Portugal tem, e não estou aqui a fazer cultos de personalidade, porque não faz parte da minha área de atuação, tem desde 2000 uma embaixadora de boa vontade junto às Nações Unidas. E era muito importante que fosse um bocadinho, se calhar, utilizada até na promoção destas boas práticas. Os programas que aconteceram, que foram da responsabilidade da RTP, protagonizados até pela Catarina Furtado e pela Até ao Fim do Mundo, estou a falar do Dar Vida Sem Morrer e dos Príncipes do Nada, fizeram mais pela imagem da cooperação portuguesa no mundo do que muitos dos projetos que às vezes teríamos feito. Eu tive a oportunidade de ver esses programas na Guiné-Bissau e não chocaram ninguém. Eu tive a oportunidade de ver esses programas em Moçambique e não chocaram ninguém. Porque as pessoas sentem aqueles problemas. Chocam-nos às vezes porque nós, muitas vezes ainda com alguns pudores, ainda nos esquecemos de que aquilo é a realidade. E às vezes é muito mau não olharmos. E curiosamente o que nós sentimos é que na cooperação, sistematicamente, estamos a fazer como avestruz. Queremos manter a questão do português, da diplomacia económica, da internacionalização da língua, mas quando os problemas acontecem, meus amigos, o que é que nós fazemos? E o que acontece é que nem sequer em português nós estamos a trabalhar. Porque se nós formos nesta matéria de saúde, o que nós vemos é que os manuais não são em português. Os manuais são em francês, são em inglês, são em outras línguas. O Centro Cultural Português na Guiné-Bissau, eu estive o ano passado, durante todo o mês de agosto, a fazer formação em Bissau, o Centro Cultural Português não tinha um livro na área da saúde que fosse atual. Eram tudo as enciclopédias dos anos 70 e muitas até dos anos anteriores. E isto era muito importante que se fizesse, bem como o apoio à edição em português. Não há edição técnica. Os relatórios das Nações Unidas, temos o caso do SWOP deste ano, do Estado da População, está a ser comparticipado por Angola e por Moçambique, porque Portugal não está a fazer também, e também achamos que era muito importante ouvirmos e termos esta noção do que é de falar português em todos os cantos. Achamos que era muito importante que palavras como coerência, eficácia, previsibilidade, transparência, participação e sustentabilidade fossem palavras, mais do que palavras, fossem práticas da cooperação portuguesa. Ficamos todos muito irritados, e eu às vezes até fico, quando ouvimos dizer nos relatórios que a cooperação portuguesa não é uma cooperação transparente. E às vezes nós ficamos aborrecidos porque não percebemos o que é que isto quer dizer. Não é transparente, não é porque ninguém meter dinheiro ao bolso, não é nesse sentido. Não é transparente porque a apresentação dos dados é tão confusa que nós perdemos-nos ali. Mais que isso, frequentemente Portugal não entrega a tempo e horas os seus dados demográficos às organizações internacionais. Vão receber no dia 14 de novembro mais um relatório da população e continuam a ter ali os indicadores de há não sei quantos anos. E isto é responsabilidade, já percebemos, não, quem faz isto é o INE, quem faz isto é a Direção-Geral, quem faz isto é não sei o quê. Toda a gente sabe quem é que faz isto, mas ninguém faz. E esta é qualquer coisa que é muito importante. Nós andamos, nós, a Associação para o Planeamento da Família, pelo menos desde 1989, a chamar a atenção para isto. No contexto do Parlamento, desde 1990, portanto, 90 até 2012, eu creio que já vão 22 anos, já era tempo suficiente para esta questão ter sido alterada. Depois, custa-nos muito ver que a cooperação portuguesa não tem ainda uma estratégia, pelo menos que seja conhecida. Quando nós dizemos que é uma não política, é por isso mesmo. Nós não conhecemos a nova estratégia da cooperação portuguesa, nós não conhecemos se vai haver uma estratégia global que se continua a ser estratégia de Estado, não sabemos o que é que vai ser feito às estratégias setoriais, não sabemos que coerência e articulação há com os programas nacionais, porque, meus senhores e minhas senhoras, quando se fala de coerência de políticas, não é só aquilo que é bom para nós, não é? Aquilo que é bom para nós também é bom para os outros. E é isto que eu acho que era muito importante. Que o Parlamento também tivesse a oportunidade de monitorizar, era se de facto as políticas de cooperação portuguesa, ou seja, aquilo que nós propomos fazermos com os nossos parceiros de outros países, está em linha com aquilo que nós defendemos em Portugal, para os portugueses e para as portuguesas que cá vivem. Isto também é coerência de políticas. E eu já não tenho muito tempo, nem muita paciência, peço desculpa, para ouvir dizer que se há questões culturais. Meus senhores e minhas senhoras, quando a morte está em causa, não há questões culturais. Quando os direitos humanos estão em causa, não há cá questões culturais. Podemos falar de questões religiosas, mas, por acaso, nem é o caso. O caso da mutilação genital feminina. Nós temos mutilação genital feminina em 3 países da lusofonia. É muito mais fácil falar da Guiné-Bissau, porque de facto os dados são assustadores. E só quem nunca viu uma mulher ou uma menina mutilada é que pode dizer que aquilo é um cortezinho ou que é uma coisa de mulheres. Quando isso acontecer aos homens, como acontece em alguns países, se calhar as coisas começam a ser diferentes. Mas também existe no norte de Angola. E existe em Moçambique, só que não cortam, fazem outras coisas. E pelo facto de não haver um corte, não significa que não seja tão grave como é. E isto era importante, que estes temas, que são de saúde, não são temas de mulheres, são temas de saúde e são temas de direitos humanos. Se nós queremos, falamos tanto na família do ponto de vista de Portugal, se falamos tanto dos nossos bons resultados, por favor, utilizemos isto e passemos esta mensagem aos outros. De certeza que não é só no futebol que nós somos bons. E eu acho que isto há qualquer coisa que era importante replicar. E depois, era a nossa última questão, que era objetivamente acharmos que o Parlamento devia ter uma atitude mais ativa, pode dizer assim. Esperávamos um bocadinho mais do Parlamento português em matéria de fiscalizar, monitorizar o que são as práticas, as políticas da cooperação portuguesa. Fala-se muito na nossa participação a nível europeu, mas da nossa participação ao nível do desenvolvimento dos nossos parceiros, não. E não se confunda o investimento em saúde com trazer pessoas dos países lusófonos para serem tratadas em Portugal, porque isso não é cooperação em saúde, isso é outra coisa. Por último, queria-vos deixar o conjunto de propostas. O Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, no mês de julho, visitou a Associação para o Planeamento da Família para perceber qual era o nosso trabalho nesta matéria, e nós apresentámos um conjunto de 18 propostas. Isto foi apresentado no dia 3 de agosto, ainda no contexto até da ligação ao Fórum da Cooperação, mas não sabemos de mais nada. Portanto, e como achamos que este trabalho de monitorização, de fiscalidade, de acompanhar o que é feito na área da cooperação portuguesa e responsabilidade também, sobretudo, do Parlamento Português, onde estão os nossos eleitos, deixamos-vos alguns. Tenho, Sr. Presidente, só trouxe 5 exemplares, mas creio que depois, se calhar, será possível fazer cópia.
Muito obrigado, doutora. Terminou. Depois da exposição do Dr. António Filhau e da doutora Alice Frade, os seus deputados queiram levantar algumas questões, façam favor, doutor. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a Associação para o Planeamento da Família. Peço desculpas, fiquei um bocadinho atrasado, mas estou aqui a gerir várias incumbências. Eu gostaria de agradecer a exposição que foi feita. Aliás, vim aqui a ler o documento que nos enviaram, o mais recente. E queria dizer o seguinte, eu penso que Uma questão-chave que aqui foi colocada é a questão da coerência das políticas. Eu não posso estar mais de acordo, aliás, antes disso ser dito, já tinha aqui apontado que a política de cooperação é o espelho da política para o país. Quando o governo não respeita as pessoas do seu país, naturalmente não tem uma boa política de cooperação, e é isso que me apraz dizer sobre esta matéria. Também queria aqui dizer que... quando aprovámos a importante resolução que aprovámos, e que tem um valor em si mesmo, eu não desvalorizo isso, uma das coisas que dissemos foi que, aprovada a resolução, é preciso a concretização. O que mais temos nesta casa é resoluções que nunca foram concretizadas e que não são respeitadas pelo Governo, mesmo sendo resoluções da Assembleia da República, de quem o Governo depende na sua legitimidade política. E portanto, o que se está a verificar é exatamente isso. A resolução em si tem um valor político que não é desprezível, naturalmente, mas a sua concretização ficou pelo caminho. E eu acho que isso até precisa, aliás, de revisitá-la para relembrar aquilo que lá pusemos e que não se concretizou. Depois, nós desde o início desta legislatura, quando começou esta... nova moda da diplomacia económica, sem nenhum desprezo pela importância da diplomacia económica, alertámos para o perigo de a cooperação se vir a subordinar a esta nova prioridade. E eu acho que hoje, passado um ano e meio, o que temos que concluir é que isso aconteceu. E os dados que a própria Associação para o Planeamento da Família, nos apresenta vão nesse sentido. Há uma cooperação que é subordinada aos interesses, que mantém todos os problemas anteriores de desadequação das respostas àquilo que são as necessidades básicas, a história dos aparelhos modernos que depois não têm condições de funcionar e tudo o resto, e ao mesmo tempo a ser utilizada como um instrumento de condicionamento para ganhos económicos que muitas vezes não são exatamente para o nosso país e são sim para alguns grupos económicos no nosso país que querem fazer negócios em Angola ou querem fazer negócios em áreas em expansão em Moçambique e que portanto aproveitam esta cooperação como forma de aí entrar e pressionarem os governos desses países. Depois queria também dizer, portanto, confirma-se a subordinação à questão económica e não uma autonomização e, independentemente de poder haver uma coordenação, as duas coisas não têm que ser absolutamente estanques. Agora não podem uma subordinar a outra, porque senão então não há cooperação, só há diplomacia económica e o governo tem que assumir isso e deve fazê-lo. Depois queria também dizer que... A lusofonia é um penacho que fica bem em todos os discursos, depois na prática não corresponde a quase nada. Não corresponde a quase nada. Tirando a abertura de oportunidades de negócio, o resto é paisagem. O resto é paisagem. E algum dia nós devemos ter que fazer este debate, mesmo sobre a Cplp. E, portanto, queria dizer isto aqui também com uma grande franqueza. Bom, estamos a aguardar desde o início, praticamente o início da legislatura, a reformulação anunciada do documento sobre a cooperação nacional, sobre a cooperação, o documento agora numa, da estratégia de cooperação que foi publicado, uma resolução do Conselho de Ministros, salvo erro, e que queria ser revisto. Enfim, nos últimos dias não fui verificar, mas penso que não há nenhuma novidade. Quer dizer, temos um secretário de Estado que podemos dizer que, para além de ser o delegado do professor Braga de Macedo, tem poucas outras funções no governo, e isso reflete-se depois na política para a cooperação. Temos uma fusão do Instituto Camões com o IPAD que se traduziu numa dificultação desta atividade. Temos um novo Instituto de Camões que tem 3 tutelas, é um instituto tutelado por 3 secretários de Estado, o que é, desde logo, digamos, a maior burocratização, talvez, que eu conheço no aparelho de Estado e nas respectivas... Eu pensava que eram só 2, mas outro dia um dos secretários de Estado, que não foi o da cooperação, explicou-me que eram 3, porque ainda há o secretário de Estado, Moraes Leitão, que é quem tutela as questões financeiras e, portanto... Também, aliás, deve ser o que manda mais. Se tutela as questões financeiras, deve ser o que manda mais. Depois, eu queria dizer o seguinte. Nós normalmente não pomos as questões de cooperação na primeira ronda. Não é por desprimor, mas vamos lá ver. Nós, na primeira ronda, costumamos pôr as questões da União Europeia, da renegociação da dívida. Quer dizer, isso não significa uma desvalorização da cooperação, mas são aquelas a que damos a maior prioridade. Isso é uma coisa, outra coisa é não referir. Portanto, aceito a crítica, mas não prometo que a partir de agora passe a falar sempre na cooperação na primeira ronda, porque há uma imensidão de assuntos que nós temos que debater e, com toda a franqueza, às vezes não é isso mais adequado na nossa prioridade de intervenção, o que não significa desvalorização. Pronto, queria dizer isto também com toda franqueza. Nós questionámos o Governo sobre a presença na Cimeira de Londres, não tivemos resposta, e com isto queria dizer também que o problema talvez não esteja tanto na ronda em que é posta a questão, o problema está na ausência de resposta, na ausência de concretização. Acho que isso é o ponto mais grave. Queria também valorizar muito o destaque que foi dado às questões da saúde, do planeamento familiar, que de facto têm sido desvalorizadas. Nós temos um património, isso foi dito, enormíssimo nessa área, como país exemplo, e um saber muito grande, porque este progresso que nós tivemos nessa área fez-se com as capacidades e as sabedorias dos nossos técnicos, das nossas estruturas. Naturalmente isso não é exportável assim, mas há um saber fazer que está completamente desaproveitado, e eu até me atrevi a dizer que é porque provavelmente as questões do planeamento familiar não estarão no centro das preocupações mesmo da área da saúde deste governo. Enfim, não posso deixar de dizer que, no meio da desgraça geral que é a política deste governo, e não estou a pedir um comentário vosso sobre isso, a política de cooperação é, de facto, coerentemente um espelho dessa desgraça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar também por dar as boas-vindas à doutora Alice e ao doutor Feijó por estarem aqui na nossa comissão e por nos exporem as questões que são do seu interesse, que têm a ver com Filhó, doutora Alice e doutor Filhó. E, portanto, que são as questões que envolvem a atividade da associação e que... e cuja exposição que aqui nos foi feita é, de facto, relevante relativamente àquela que é uma preocupação que nós temos em comum. Efetivamente, eu tenho que concordar com aquilo que foi referido relativamente ao espaço e à prioridade que tem sido dada à cooperação aqui no Parlamento, na Assembleia da República, e que nós mesmo sentimos que poderia, de facto, ser bastante mais, porque a política de cooperação é fundamental na nossa relação com os países com os quais temos uma relação, uma privilegiada, uma relação histórica, e que tem feito dessa relação também a nossa força e uma força coletiva que depois pode, inclusivamente, fortalecer a própria dimensão da Cplp. E, portanto, a política de cooperação para um país como Portugal deveria ser uma política que não deveria ser tratada da forma como tem vindo a ser tratada. Nós partilhamos essa preocupação porque, efetivamente, desde o início que nós temos vindo a observar uma certa incapacidade para definir, para que o Governo possa definir uma estratégia no âmbito da cooperação. E aquilo que nós observamos é que há um recuo nítido da cooperação e que isso é uma forma também de enfraquecer a nossa a projeção externa, a nossa missão diplomática e depois a nossa capacidade de estarmos presentes através daquele tipo de apoio que nos tem caracterizado e que tem merecido, inclusivamente, o elogio por parte de países e de organizações. E preocupa-nos, e desde o início que temos também referido, o facto de ter havido a fusão do IPAD com o Instituto Camões não deu boa coisa, ao contrário daquilo que se dizia, não deu boa coisa porque vemos até as próprias dotações orçamentais e, embora nós ainda não tenhamos relativamente a este orçamento ainda elementos que nos permitam fazer uma análise detalhada daquilo que podemos preparar em termos de políticas de cooperação, podemos já observar que há mais uma vez, depois do, 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 do dos cortes que houve, portanto das limitações que houve em termos de políticas da cooperação, podemos constatar, por aquilo que vem dito agora no orçamento e nas grandes opções do plano, que efetivamente haverá um novo recuo, o que é preocupante, de facto, dada a importância que para nós têm as políticas de, para nós, enquanto país, têm as políticas de cooperação. Preocupa-me também a forma algo displicente como Portugal, tem feito a sua participação em termos internacionais, porque se nós não estamos presentes nos fóruns essenciais com uma intervenção que possa de facto revelar aquilo que é a importância que a cooperação pode ter para nós e a dimensão que ela assume nesta relação privilegiada que tem a ver com essa identidade, as identidades culturais e históricas e a facilidade com que nós temos de fazer essa cooperação, de facto há um universo de intervenções que se está a perder e obviamente que isso também é algo que nos preocupa. Eu acho que nós, e da nossa parte, eu acho que nós podemos assumir que será importante darmos uma nova dimensão, sobretudo uma nova visibilidade às questões da cooperação. Naquela nossa missão de fiscalizar as políticas do governo neste domínio também, eu acho que efetivamente nós poderemos fazer muito mais, e devemos fazê-lo, porque é uma questão também nacional. Acho que devemos fazer. Posso dizer aqui que nós poderemos e tentaremos fazer, pelo menos tentaremos dar essa visibilidade às políticas de cooperação, que efetivamente não têm tido até aqui. Como é do conhecimento geral, o momento que nós vivemos é um momento de dificuldades financeiras acrescidas, mas uma coisa é haver dificuldades financeiras, outra coisa é não ter estratégia, é não se conhecer uma estratégia, é não se conhecer um rumo, não se conhecer uma orientação. E eu acho que mesmo quando existem poucos recursos, se houver uma orientação, se houver uma definição, se souber qual é o caminho que pode ser seguido, eu acho que só com essa definição, quando se sabe o que se quer, já se consegue muita coisa. E, portanto, eu acho que isso, pelo menos, eu julgo que é importante que o governo saiba e que nós, enquanto partidos da oposição e os partidos que estão no governo, têm também a obrigação de dar esse contributo para que haja a definição desse rumo. Em concluir a minha intervenção, agradecendo mais uma vez os problemas que aqui nos trouxeram e que partilhamos, obviamente, em toda a sua dimensão. Mas eu gostava só de saber, porque efetivamente não foi claro para mim, quais são as frentes de intervenção da Associação para o planeamento da família e quais são os recursos que contam agora para o desenvolvimento do vosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar a Dra. Alice Frade e o Dr. Filho pelo tema que nos trouxeram, de facto este tema do planeamento e da família insere-se dentro dos objetivos do milénio, que, tal a sua latitude e as múltiplas atividades de desenvolvimento, basicamente se constitui num compromisso que assumimos de mudar o mundo, erradicar a pobreza, o desenvolvimento, um conjunto de objetivos que nos comprometemos a atingir, a serem conseguidos, era de facto conseguimos mudar o mundo. E nós temos consciência que, de facto, estes objetivos são difíceis de obter. É uma tarefa árdua e que exigem de nós uma abordagem frontal, uma abordagem direta, colocar na nossa agenda de prioridades também estas questões. E o facto é que, se não fosse a Associação para o Planeamento da Família se ter disponibilizado para vir trazer aqui este tema, o facto é que, de facto, este tema nunca foi aqui discutido por nenhuma das forças partidárias, o que significa que não é apenas uma ausência de ou um esquecimento de alguns em particular, é de todos em geral. Convém lembrar que, de facto, estes objetivos do milénio não são de todo conhecidos pela nossa população, pela nossa sociedade, e em boa medida também não são conhecidos pelas pessoas que têm por objetivo, por missão, por natureza, desenvolver medidas técnicas e políticas para as obter. E daí que, de facto, a vossa atividade é meritória no âmbito de bela cidadania, da participação individual e coletiva, dos compromissos relativamente a estes objetivos, e que devem ser, de facto, internalizados por nós, enquanto decisores, enquanto políticos, colocá-los na nossa agenda política, colocá-los na primeira pergunta, ao contrário do que dizia o Sr. Deputado Bernardino. De facto, muitas vezes não são colocados na pergunta, na primeira, na segunda, na terceira pergunta, não pelo facto de não obter resposta, mas pelo facto de não ser uma prioridade também política desta Casa. Se 2015 foi ontem, chegado este momento, gostaríamos de ter já a fazer uma conclusão de que tudo estava feito. E, portanto, se calhar, chegado este momento, estaríamos a fazer um balanço do que é que já foi feito, e isso convinha nós também nos lembrarmos de que os Objetivos de Mulher não começaram o ano passado, não são apenas política deste Ministério, são de alguns anos esta parte, e portanto há que assumir também meia culpa ao longo deste tempo todo, porque é que não foi conseguido o que devíamos ter conseguido. Portanto, não é apenas uma não política deste Governo, se calhar é uma meia culpa de nós, enquanto sociedade, não conseguimos interiorizar a necessidade de cumprir estes objetivos, de lutar por eles, de facto conseguir algo melhor para as sociedades menos envolvidas, como referiu o caso. Se nós somos um case study na lusofonia, nesse domínio já não somos um case study alargado. Convém também não esquecer de que, para além dos objetivos, para além das grandes metas, convém ter meios para fazer isso. Gostaríamos de ter mais meios para conseguir atribuir à cooperação não só uma prioridade, mas também meios para efetivar e desenvolver essa cooperação. E convém também não esquecer, na fase em que nós estamos, entre a utopia e a irrealização, muitas vezes são os meios que nos separam. E, portanto, era importante que nós tivéssemos, enquanto sociedade, enquanto país, mais meios para desenvolver e atingir estes objetivos. Mas gostaria, por último, de facto salientar o papel meritório que as ONGs, e a vossa em particular, têm no desenvolvimento destas temáticas, e em lutar para que, de facto, estas temáticas estejam em cima da mesa, apareçam nas nossas reuniões e façam parte da nossa agenda política e que façam parte das nossas preocupações, de forma que nós as possamos partilhar e consigamos dotar os meios necessários, ou pelo menos aqueles que consigamos dotar, para este tipo de problemáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Ferro, Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a PF, pedir desculpa pelo meu atraso. E falando do meu atraso, estava numa audiência, numa audição com várias entidades que trabalham o tema da violência de género. Estava lá a Sra. Deputada Teresa Anjinho, que gostava de cá estar, até porque ela também trabalha com a PF, através do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento, e bem como a deputada Paula Cardoso, que pediram que vos transmitisse exatamente esta pena de não estarem aqui na audição, mas tivemos que nos desdobrar por várias frentes hoje. Esta legislatura, sou a coordenadora do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento, portanto trabalho de muito perto com a doutora Alice Frade, e trabalhamos estes temas da cooperação. Esta é muita da nossa agenda, e é claro que registamos, ouvimos com toda a preocupação e registamos os comentários que aqui foram feitos acerca da política de cooperação portuguesa e acerca das vossas inquietações. A verdade é que nós estamos numa fase de mudanças profundas, e bem sei que custa ouvir aos nossos coatores da cooperação que, ao fim de um ano e meio, ainda estamos em fase de reconstrução e de reconfiguração da estrutura da cooperação portuguesa, mas isso não deixa de ser um facto. Estamos, de facto, em processo de reformulação, de consolidação. Está aberto um processo de revisão da estratégia, da visão estratégica da cooperação portuguesa. A anterior era de 2005, em 2010 havia um documento já muito trabalhado sobre essa matéria, que agora continua a estar em cima da mesa, mas o Sr. Secretário de Estado pediu mais contributos. Eu própria já perguntei quando é que haveria seguimentos dos contributos que estão reunidos e que estão online no site do Camões, E portanto, muitas ONGs que contribuíram e ONGDs estão naturalmente ansiosas por ver o destino que vai ser dado àqueles contributos e de que forma é que isso vai mobilizar o debate e vai poder potenciar o debate. A nossa cooperação nos últimos tempos tem sido, de alguma forma, vítima de uma ausência de fundos que não nos permite, a ideia de que se pode fazer mais com menos é quase sempre puramente académica. Embora eu acho que em sede de Cooperação para o Desenvolvimento, e sei que o Sr. Secretário de Estado partilha desta opinião comigo, quando nós olhamos para os níveis de execução e quando olhamos para o dinheiro que é dirigido para a cooperação e quanto é perdido em custos de contexto, nós percebemos que, de facto, há muita margem para, com os recursos que temos alocados, fazer, eu diria, e creio que o meu colega Lino Ramos concorda comigo, com os recursos que estão alocados à cooperação, fazer pelo menos o que se estava a fazer nas legislaturas anteriores, pelo menos. É claro que isto exige um grande reforço de reconceptualização. A própria lógica da fusão do IPAD com o Camões, e eu posso falar disto muito tranquilamente, porque já a tinha defendido em público, aliás, num documento que preparei no Instituto Francisco Sá Carneiro como contributo para o programa de governo do PSD, eu própria defendi a fusão entre os dois organismos, argumentando de uma forma muito simples que a poupança nas estruturas, não descurando o facto de se tratar de entidades com estruturas organizacionais muito próprias, fazer língua não é a mesma coisa que fazer cooperação, os projetos são de dimensões distintas, mas a verdade é que há sinergias e havia poupanças que se podiam conseguir na condição das poupanças se reverterem diretamente para aquilo que é o core business da cooperação, que são os projetos no terreno. E, portanto, acho que esta fusão, que está agora em velocidade total, pode vir a provar-se de facto uma boa ideia. Sei que há algumas hesitações, há algumas perplexidades, eu creio que os próprios, não vou cometer inconfidências, mas os próprios dirigentes das estruturas assistiram com algum espanto a algumas rotinas comportamentais que estavam instaladas em ambos os institutos e que foram precisas e foi preciso ser vencidas. A verdade é que nós tínhamos, a forma como a cooperação estava organizada permitia ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento um funcionamento quase totalmente autónomo do Camões, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e agora há uma coordenação política muito mais forte, como diz o colega Bernardino Soares, repartida por três secretários de Estado, têm funções distintas, não têm necessariamente que se atropelar uns aos outros, porque cada um deles tutela uma área distinta da cooperação, desde que se coordenem e desde que se reúnam. E, portanto, eu, embora tenha muitas apreensões, não podia ter mais, já as tinha antes. Eu lembro-me de quando coordenei um estudo com a doutora Alice Frade sobre a percepção dos parlamentares, dos decisores técnicos e decisores políticos sobre os ODM, uma das conclusões a que nós já chegávamos naquela altura era que se sabia pouco sobre ODMs, que se sabia pouco sobre quais as estratégias para atingir os ODM e que, de facto, a cooperação portuguesa padecia de um mal crónico, que eram os compromissos assumidos, quer em sede de OCDE, quer em sede de Nações Unidas, com a Conferência de Monterrey, onde nós voltamos a dizer que íamos ter 0,7% do PIB, quer em sede da União Europeia, com o plano intercalar de aceleramento, nós nunca os cumprimos. Não estou a dizer que isso é uma desculpa para nós os cumprirmos agora, mas com certeza que agora a crise financeira nos coloca uma força muito maior. Eu vou só fazer este comentário. Discutindo com uma pessoa sobre o corte da cooperação na sessão legislativa anterior, ela dizia-me uma coisa muito simples. Mas nós não... Estava a falar com uma pessoa de fora de Portugal. Nós não cortamos na cooperação, nós cortamos na saúde. Não é aceitável um deputado ou uma deputada portuguesa assumirem de ânimo leve este compromisso, dizendo eu vou explicar ao meu eleitorado que vou cortar na saúde para dar à cooperação. E este argumento é tão basista, é uma discussão que eu tenho muitas vezes com a Alice Frade, é tão basista como se o dinheiro do Estado fosse um sistema de vasos comunicantes. Ou, por exemplo, um argumento que eu já ouvi várias vezes, não há dinheiro para a cooperação, fechem a missão no Afeganistão. Este argumento, a Alice também já ouviu, já nos foi dito, portanto. Eu gostava de poder dizer aos representantes da APF aqui presentes que a partir de hoje vai ser tudo muito melhor. A prova é que quer o PSD, quer o CDS, estão aqui para vos ouvir, para registar as vossas perplexidades e para nos comprometermos a tentar acelerar estas, até porque partilho muitas destas perplexidades. Eu não me vou alongar muito mais, mas queria dizer só mais duas coisas. A questão, mais duas ou três coisas, a questão dos dados estatísticos é perfeitamente inaceitável. Nós já fizemos uma sessão aqui na Assembleia da República, exatamente sobre o tratamento estatístico com a Sociedade Portuguesa de Demografia e a Associação Portuguesa de Demografia e o Instituto Nacional de Estatística, e de facto não faz sentido que nós não consigamos agilizar este processo, que é o fornecimento de estatísticas atuais que nós temos. Há uma entropia no sistema que se tem que perceber qual é que ela é para podermos afastar. A questão da saúde materna, eu se tivesse que escolher, eu agora, Mónica Ferro, se tivesse que escolher uma prioridade para a cooperação portuguesa, escolheria a aposta na saúde, no acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Não tinha dúvidas nenhumas. É o investimento mais produtivo que nós temos no desenvolvimento de um país, é o investimento que produz mais benefícios por cada dólar investido, e só me apetece roubar aquela frase da Melinda Gates, da Cimeira do Planeamento Familiar de Londres, quando ela dizia, a propósito de haver alguma controvérsia em torno do planeamento familiar, ela perguntava qual é que é a controvérsia quando estamos a falar de salvar vidas. E, portanto, eu continuo a não perceber como é que algumas forças políticas ou alguns alinhamentos políticos podem ter problemas em promover a agenda do planeamento familiar como uma agenda fundamental. A questão da mutilação genital feminina, subscrevo tudo o que disseram. E em relação à prioridade da cooperação na Comissão de Negócios Estrangeiros, embora eu reconheça que nas últimas duas audições ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros o tema não esteve nas primeiras rondas, a verdade é que ele esteve sempre presente e nas audições anteriores foi tema de primeira ronda. Empenhar-me e empenhar o grupo parlamentar do PST para que isto volte a acontecer, para que se volte a perguntar o que é a coerência, como é que nós vamos conseguir melhor a sustentabilidade e sobretudo, este debate sobre os mecanismos inovadores de financiamento, acho que era um debate fundamental na sociedade portuguesa, porque há dados que são verdadeiramente espantosos. Eu não vos quero amassar muito, mas vou-vos só partilhar este dado que descobri há umas semanas. No Reino Unido, nos bancos, há ativos parados, contas de depósitos que nunca foram reivindicadas, juros de obrigações que nunca foram resgatadas, e quando se foi fazer o levantamento desses valores financeiros que estavam nos bancos há mais de 20 anos, descobriu-se que havia nos bancos do Reino Unido 19 mil milhões de euros. E agora há uma grande campanha para que parte desse dinheiro vá ser alocado à cooperação para o desenvolvimento. É disto que nós estamos a falar. É destas maneiras novas de olhar, seja uma taxa sobre as transações de carbono, seja uma taxa nas viagens internacionais. Portanto, estamos a falar, e eu sei que nem tudo vai gerar uma receita de 19 mil milhões de euros. Era, de facto, absolutamente espantoso nós irmos agora, como se diz em nossas casas, raspar o fundo do tacho e descobrir bilhões, milhares de milhões. Mas é disso que nós estamos a falar, de um novo olhar. E queria perguntar, e agora prometo mesmo que termino com isto, porque é que chama à cooperação portuguesa uma não política? Porque embora eu trabalhe muito de perto convosco, confesso que ainda não tínhamos debatido. E agradecemos todos os contributos que deem e deixo-me agradecer em nome dos meus colegas as fichas que nos têm enviado, que nos chegam acima das secretárias, portanto nem é preciso procurar informação. Nós abrimos as vossas cartas, tínhamos lá mais esta hoje, e temos uma ficha de informação sobre como é que a saúde sexual e reprodutiva estão ligadas com o desenvolvimento, como é que o controlo da população está ligado com o desenvolvimento, como é que Portugal está nos mecanismos de cooperação internacionais. Por tudo isso, o nosso muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora dava a palavra para os comentários, os esclarecimentos, as informações que entenda, que entendam prestar ao Dr. António Filhó e à Dra. Alice Frade, pela ordem que quiserem ter. Faça o favor.
Posso começar eu? Tinha algumas coisas para dizer relativamente, um comentário breve relativamente ao que disse o Dr. Bernardino Soares e depois o Dr. Paulo Pisco, mas entretanto depois o Dr. Paulo Pisco, no fim da sua intervenção, fez uma pergunta que me calou. Quer dizer, quando faz uma pergunta sobre o que a APF faz com as suas áreas de desenvolvimento e de trabalho da APF, é assim... Para responder a essa pergunta, tínhamos que organizar um workshop, porque a APF, para quem não conhece, e para quem não que conhece sabe o que é que eu estou a dizer, é uma organização que faz muitíssima coisa, e eu vou procurar resumir. Mas antes de dizer só brevemente uma coisa, que é assim, relativamente, logo no início da intervenção, falou-se da cooperação ser o espelho da política do país. O curioso, e o que é talvez mais difícil de compreender, é que quando as coisas numa determinada área, num determinado setor no país estão mal, é difícil serem exportáveis. Neste caso não é isso que se passa. Neste caso é precisamente um desperdício não utilizar o know-how que nós temos e os indicadores que nós temos tão positivos e tão elogiados na área da saúde materna e da saúde infantil, e não fazer deles uma bandeira da nossa ação junto àqueles que mais necessitam e junto àqueles que nos pedem ajuda. E por isso, neste caso, é exatamente o contrário. A falta de coerência resulta de nós termos bons indicadores nessa área, o que não é fácil de encontrar no nosso país, e depois não termos portanto, o correspondente na forma como exportamos esse know-how, como somos capazes de alguma forma, transmitir de nós próprios uma imagem que nos coloque, que nos permita sermos vistos com outros olhos, às vezes, pelos outros, por aqueles que nos olham de fora. Por exemplo, se costuma dizer que os Estados Unidos, por exemplo, e a China boicotam algumas resoluções, algumas decisões na área do ambiente e não estão presentes em alguns fóruns nessa área, porque têm telhados de vidro, porque eles têm razões para não estar, agora nós não. Nós temos todas as razões para estar em Londres, temos todas as razões para ir ajudar aqueles que necessitam em áreas tão importantes que ultrapassam ideologias, que ultrapassam questões como as questões culturais que falava a doutora Alice, ou questões religiosas. Pronto, e depois, quando o doutor Paulo Pisco faz a pergunta de quais são as áreas de trabalho da APF, pois eu não posso deixar de responder a essa pergunta neste momento como presidente da APF. E diria que a APF tem historicamente uma grande área de trabalho, que é a área da educação sexual e a implementação da educação sexual nas escolas. Nós tivemos no projeto experimental... Só na área da cooperação?
Sim. Ok,
tudo bem. Então assim poupou-me aqui uma série de trabalho. Mas aí eu deixo, se calhar, para a doutora Alice a resposta a essa pergunta. Mas não queria deixar de dizer que nós, já que falei sobre isso, e para aqueles que eventualmente poderão não conhecer, queria dizer que nós trabalhamos em áreas tão diferentes como a educação sexual nas escolas, a saúde sexual e reprodutiva, o planeamento familiar. Fomos responsáveis por muitos dos desenvolvimentos nessas áreas e tivemos, penso que todos conhecem, é nosso sócio, foi nosso presidente, é nosso colaborador, apesar de já com uma certa idade, o Dr. Albino Aroso, que é um dos principais responsáveis por alguns dos indicadores positivos que tivemos a falar antes. Tivemos um papel muito importante nestas áreas, mas depois trabalhamos com grupos muito, muito, muito diversificados na área da sexualidade e deficiência, planeamento familiar, saúde sexual e reprodutiva, com populações com presos, com populações migrantes, em bairros de arrendamento público, temos unidades móveis, vamos junto às populações. E queria só reforçar isto, não é porque já percebi que a pergunta não era essa, para dizer o seguinte, porque pensei em dizê-lo e agora vou dizê-lo, que é, para o desenvolvimento de toda a nossa atividade, pela qual já fomos condecorados pelo Presidente da República, portanto com a Ordem de Mérito, para o desenvolvimento da nossa atividade, nós temos neste momento, como as outras organizações não governamentais na área da saúde, porque nós não somos uma organização, uma ONGD, trabalhamos na área, somos uma ONGD por um lado, mas somos uma organização não governamental na área da saúde, e não beneficiamos do mesmo tratamento que, por exemplo, as organizações na área social e as organizações na... E temos também um tratamento diferente e uma tutela diferente no que diz respeito ao financiador, por exemplo, das ONGDs que trabalham diretamente e em todas as suas atividades com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora, queria dizer que nós, como as outras organizações não governamentais na área da saúde, estamos neste momento em grandes dificuldades de tesouraria, precisamente por alterações legislativas que aconteceram em 2006 e por condições de financiamento que são. E eu vou já passar à doutora Alice, porque não era esse o assunto, mas queria só dizer uma coisa, porque não queria deixar de aproveitar esta oportunidade. Quando eu entrei para a Associação para o Planeamento da Família, e assumi a presidência há muito pouco tempo, há uns meses atrás, uma das primeiras coisas que fiz foi tentar também avaliar, juntamente com os meus colegas da direção, a situação financeira. E uma das coisas interessantes que observei foi, por exemplo, muitas vezes alguns projetos que nos eram financiados nestas áreas, não é? E noutras, nesta área da advocacy, nesta área do desenvolvimento e da cooperação e de outras, eram projetos que eram financiados e que esses financiamentos muitas vezes obrigavam-nos a começar os projetos antes de receber o dinheiro e, obviamente, a ter encargos. É claro que nós não podemos continuar a receber o dinheiro se não tivermos em ordem com a Segurança Social, IRS, etc. Então eu fui às finanças só fazer uma pergunta que eu gostava de partilhar convosco, que era se por acaso nós formos mais credores do que devedores, por exemplo, se nós podíamos fazer uma penhora de créditos. E realmente existe lá essa figura. Se uma empresa for mais credora do que devedora, pode fazer uma penhora de créditos, com uma exceção, se o devedor for o Estado.
Muito obrigada.
As suas expectativas foram goradas. Soutora, faz favor.
Muito obrigada pelas intervenções. Eu passava, quando o deputado Bernardino Soares estava a falar da questão da economia, eu lembrei-me de uma conversa que tive hoje de manhã com uma pessoa que trabalha nas Nações Unidas, exatamente sobre a questão da diplomacia económica e da grande terra de oportunidades que é Angola, por exemplo. Angola, se a economia, Angola é um país riquíssimo, como nós sabemos, Angola tem os níveis mais elevados de pobreza do continente africano. Como é que é possível? Se a economia fosse a solução, então, petróleo, os diamantes, alguma coisa não está a funcionar. E Angola é, de facto, problemático, não só ao nível da saúde materna, mas ao nível da pobreza. Aliás, basta sobrevoar. Se fizerem num daqueles aviões pequeninos do PAM, em que saltam os parafusos sistematicamente, porque aquilo que pode cair, se fizerem Luanda, por exemplo, Benguela, vêem a quantidade de gente que há a passar naqueles campos sem saber bem para onde é que vai. Porque têm que ser retirados das grandes cidades para não parecer mal aos visitantes e andam perdidos. Muitos, portanto, há aqui qualquer coisa que é necessário pensar quando nós pensamos nestes mundos de oportunidades, nestes grandes mercados, como Angola. Nesta grande questão dos mercados e das economias, eu lembro-me sempre, porque agora também aparece o Brasil, exatamente como uma grande oportunidade. Se nós conhecermos os dados do Brasil relativamente a estas áreas, assustamos-nos, porque o índice de mortalidade infantil, o nível de violência e abuso sexual infanto-juvenil no Brasil é dos maiores da América Latina. Estes temas não são de cooperação. Porquê? A minha questão é, porquê é que nós não aproveitamos e metemos estes temas também na cooperação? Ou seja, parte da nossa agenda da diplomacia económica, ter ali um cantinho que é, ok, nós temos um lado da economia, mas temos aqui uma outra área do pilar social. Aquilo que aqui há uns anos se propôs a São Tomé, que é que parte do dinheiro do petróleo vá diretamente para a área social, para a área da prevenção, nomeadamente nestas áreas. E depois lembrei-me de uma outra coisa na intervenção do deputado Bernardino Soares, é que às vezes nós gostamos muito das fotografias, e Portugal, e se repararem, nós nunca falámos em dinheiro. Nós não viemos aqui falar dos dinheiros que precisamos ou de que são necessários, nós estamos a falar muito de prioridades. E o que acontece, curiosamente, é que aquilo que tem sido quase que bandeira de alguma cooperação portuguesa, e não estou a falar de agora, Portanto, não estou a falar de agora. São as fotografias do envio de aviões cheios de medicamentos, de cobertores, de ajuda de emergência. Mas, senhores e minhas senhoras, a ajuda de emergência é uma pequena parte da ajuda para o desenvolvimento. Não é a ajuda para o desenvolvimento. E quando nós falamos de cooperação, não estamos a falar... Aliás, o antigo presidente do IPAD dizia-nos uma vez que se soubessem o que custa alugar um avião, eu não sei o nome de aviões, portanto não vou dizer as neiras, um avião não sei quantos, para levar mantimentos não sei para onde, não fazem a mínima ideia. E isto é um problema. Agora, de facto, nós temos ainda aquele lado estranho da cooperação que parece que é dar aos pobres. E isto, na área da cooperação, não é nada de dar aos pobres. É de atuar para que a pobreza diminua e as assimetrias diminuam. Relativamente às nossas frentes de intervenção, e quais são os recursos? A Associação para o Planeamento da Família, todo o trabalho na área da cooperação é feito na área da investigação e na área da advocacy. Ou somos chamados, por assim dizer, como consultores de organizações internacionais. A única vez que trabalhámos com apoios do IPAD, porque concorremos duas vezes, ganhámos uma, foi num projeto que se chamou Roteiro 3456, que foi há uns anos atrás, e que foi o único projeto de alguma vez apoiado pela cooperação portuguesa. Também porque o discurso da cooperação portuguesa na centralidade dos grandes projetos, às vezes, faz esquecer as pequenas realidades. E muito daquilo que é necessário fazer na cooperação portuguesa é passar as boas práticas nas boas realidades. Porque a grande concentração de projetos em grandes ONGs, temos muitas dúvidas, porque quando nós vamos ao terreno, e nós vamos ao terreno, que é isso que é bom que se saiba, quando nós vamos ao terreno, nós não vemos as grandes ONGs a trabalhar, nós não vemos os grandes resultados que depois... Eu vou-vos só contar uma história. Na Guiné-Bissau, eu ano passado precisei de internar uma mulher, uma jovem de 17 anos, que estava toda aberta com uma fístula obstétrica. Eu tive que internar rapidamente, tentar arranjar uma forma dela seguir para o Senegal, porque não havia condições para ela ser evacuada para outro lado. E como há muitos portugueses, muitas ONGs, muita gente a trabalhar, muitos apoios da cooperação na Guiné-Bissau para as casas, eu não vou dizer os nomes para não ofender ninguém, eu comecei a telefonar a toda a gente a dizer: epá, eu só preciso de alguém que me trate de um miúdo de 2 anos durante um mês, que é o tempo que a mãe vai para o Senegal. Eu gastei uma fortuna de telemóvel, eu não arranjei ninguém, e no entanto, desde as igrejas às ONGs, às cooperações, toda a gente está na Guiné-Bissau. Eu não arranjei ninguém que tomasse conta daquela criança durante um mês para a mãe dela ir ser tratada no Senegal. Perguntavam-me: é para dar para a adoção? Ok. Mas nós não queríamos a criança para a adoção, porque esse é o outro lado. O apadrinhamento e a adoção, que eu acho que a cooperação tem que acordar para o que é que está, para o que está a acontecer também nesse ano. Eu não consegui encontrar ninguém em Bissau, e são muitos os portugueses e as portuguesas que estão em Bissau, que tomasse conta de uma daquela criança durante o tempo que a mãe iria, por exemplo, para o Senegal para se tratar. E uma fístula obstétrica é uma coisa complicada. Os recursos que nós temos, nós concorremos a projetos na área internacional e temos sido financiados nos nossos projetos de intervenção sempre por organizações internacionais ou pela Comissão Europeia. Ainda agora, no âmbito da mutilação genital feminina, nós temos projetos de trabalho, por exemplo, com a Amnistia Internacional Irlanda, que está sediada em Bruxelas. Temos trabalhos com o Countdown 2015 Europa, que é um projeto que desde 2005 faz a monitorização dos Objetivos de Desenvolvimento de Milénio com enfoque nestes ligados à saúde e que liga as 16 maiores ONGs em termos europeus que trabalham nesta área, com um trabalho articulado com tudo o que é sistema das Nações Unidas. Trabalhamos diretamente, temos trabalhado com alguns apoios e projetos candidatados e aceitos, por acaso, aos projetos DAFNE. Já tivemos projetos com a DG5 e o nosso trabalho é, nós não somos daquelas ONGs típicas da cooperação que vão para os países montar isto, não. Nós criamos condições para que os de lá façam isso. Nós criamos condições para que sejam os guineenses a construir o hospital, para que sejam os moçambicanos a fazer os programas de prevenção. Nós não fazemos exportação de técnicos. Nós, quanto muito nas palavras exportação que me saiu, fazemos exportação de saber, de know-how, sabemos, e de muitos materiais. Isso é fundamental. Relativamente A utopia e a redução dos meios. Ai, senhor deputado, eu acho que aquilo que me aguenta ainda a trabalhar com alguma fé nesta dimensão da saúde materna, quando vejo as mulheres e as crianças morrer, é exatamente esta utopia. Eu acredito, muito sinceramente, que no dia em que nós colocarmos a saúde das mulheres, sem qualquer tipo de complexos, com medo de ser feminista, ou liberal, ou extremista, não sei, quando no dia em que nós perdermos complexos e colocarmos as mulheres no centro das prioridades de saúde, e porque sabemos que cada dólar investido em planeamento familiar tem um retorno de 6, as coisas são diferentes. No dia em que eu deixar de... No dia em que a minha utopia disser, Maria Alice, para de acreditar que quando uma mulher trabalha e tem condições de acesso ao trabalho digno, 90% do rendimento dela é investido na família, enquanto que 90% do rendimento de um homem nos países em desenvolvimento é reinvestido fora da família. No dia em que eu perder esta minha capacidade de análise dos números com alguma utopia, eu acho que não conseguirei trabalhar na cooperação. E, de facto, trabalhar na cooperação significa eu acreditar, quase que uma dimensão de fé, que os direitos humanos não são meus, que os direitos humanos são de todas as pessoas. E tem toda a razão, desde 2000. Não, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio são apenas mais um. Porque se nós formos aos tratados de direitos humanos, nós temos muitos. E Portugal é perito nisso. Portugal assina. E depois... assina. Depois, de vez em quando, temos que apresentar relatórios e, de vez em quando, apresentamos relatórios. Mas depois... aplicar com coerência, se nós olharmos para os relatórios da OCDE sobre a cooperação portuguesa e sobre a agenda de política externa, é uma grande confusão. E os ODMs não é para cumprir em Portugal, porque, felizmente, somos dos poucos países que têm os ODM cumpridos. Os ODMs são para que Portugal garanta que são cumpridos nos outros países. E isso era muito importante. Deputada Mónica Ferro, concordo com tudo aquilo que disse. E concordo com esta história do novo olhar e com a questão dos projetos no terreno e com isso tudo. Mas, se calhar, é por concordar com a deputada Mónica Ferro e por sabermos que há muito saber em Portugal na área da cooperação, que nós dizemos que a atual política de cooperação é uma não política. E eu acho que os deputados e as deputadas que falaram disseram muito, e eu resumi isto assim nesta frase, mas eu acho que quem falou disse exatamente isto. Ou seja, quando nós temos uma política de cooperação, que é uma política de Estado, e nós não vemos a política de cooperação assumir esses fóruns da política de Estado, eu não sei. Podemos ter linhas orientadoras, podemos ter secretários de Estado. Não se esqueçam que não são dois os organismos no âmbito do Camões, são três. Três. Não, temos que perceber o que é que o IICT vai fazer no âmbito da cooperação. Mas isso é muito importante que nós percebemos, porque, objetivamente, estamos à espera das linhas orientadoras, das estratégias da cooperação, de tudo, mas a visão, o que é que se vai fazer? Nós não estamos a falar das questões de distribuição de verbas para umas ONGs, ou para a multilateral, ou para a bilateral, ou de pensar o tal novo paradigma, que é a cooperação triangular. Não, não é isso. Nós estamos objetivamente a falar de que é necessário que a cooperação portuguesa tenha uma política, que seja uma política de Estado, que seja uma política participada, não só pelo Governo e monitorizada pelo Parlamento, mas por tudo o que são os agentes da sociedade civil e por todos os que são os fóruns onde Portugal está. Eu tenho tido a oportunidade de estar nos fóruns internacionais e acredito, curiosamente, sou das poucas portuguesas que aparece e frequentemente não encontro ninguém, nem do Governo, nem do Parlamento. E tenho estado em muitos. Não sei se respondi à sua pergunta. Não sei se respondi à sua.
Queria agradecer à EPF as informações, as perspectivas e o vosso trabalho. E teremos certamente a oportunidade de, em momentos posteriores, de mantermos o nosso diálogo, que foi muito interessante. E a Comissão vai continuar os seus trabalhos, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigada.